Ficamos durante 6 anos morando embaixo de um viaduto. Esse viaduto eu fiquei dos 6 anos de idade, meu irmão com 7 anos de idade, até os 12 anos. É, me lembro que ela chorava quando a gente roubava, até que ela passava a chorar menos, menos, menos e menos, e se envergonhando menos de nós. Então era onde a necessidade gritava e superava aquele tom de decência que ela sempre carregou junto com ela.
Aí sim, grande Celso.
Tudo bem, querido?
Você tá bom, irmão? Como é que estão as coisas?
Correria louca, né? Correria insana, imagina.
Eu tenho te acompanhado, cara. Tenho visto tua batalha, tua correria aí. Não é só aqui em São Paulo, não, no país inteiro, né?
É, a gente tem uma base no país, nos 27 estados, né? E nesse momento a base ela é chamada, até porque não tem muito jeito, né? A favela não tem muito como fazer quarentena. Ela tem que estar. Ela está na rua. Hoje a favela, na verdade, enquanto se fala em quarentena, a favela está servindo a sociedade, mais uma vez. Ela está aí, tendo que dar resposta todo dia nas ruas.
Pouquinho antes de você chegar, eu tava falando da nossa proposta de hoje à noite, a gente conversar um pouco sobre o impacto, o possível impacto. Olha só quem tá com a gente aqui, o Ricardo Pudvall, mandando um abraço para você e para mim aqui, ó. Esse é gente boa demais. É, mas do impacto, do potencial impacto do Covid, do coronavírus na favela. E aí, claro, aí eu trouxe você para a gente conversar sobre isso. Mas antes, eu acredito que o Celso dispensa maiores apresentações, mas eu vou fazer uma apresentação dele aqui, porque é importante para quem está chegando e que, porventura, pode ainda não conhecer o Celso Ataíde, que é meu convidado aqui nessa noite. O Celso é um carioca que chegou aqui na Terra da Garoa e que no primeiro final de semana que a gente foi fazer uma atividade juntos num campo de futebol de várzea aqui em São Paulo, na Terra da Garoa, ele fez chover meninos e meninas. Naquele primeiro final de semana da Taça das Favelas, foram 40 mil garotos passando nas peneiras. Mais de 2.500 times, equipes, na disputa da Taça das Favelas, que se transformou na maior Taça das Favelas do planeta. E o Celso, alguns detalhes importantes aí para lembrar para vocês. O Celso nasceu na Baixada Fluminense. Viveu ali até os 7 anos de idade. Por volta dos 16, 17 anos, ele já tinha morado em três outras favelas, morado em abrigos e morado até na rua. E ele, Celsão, decidiu puxar a vida pelo cabresto e mudar o rumo da própria história. Deu uma guinada porque não parou por aí. E ele decidiu abrir uma trilha de caminho, de oportunidade, de esperança, que era uma trilha de caminho de oportunidade e de esperança, não apenas para ele, mas por um tanto de gente que cruzou e que cruza o caminho dele. Há mais de 20 anos nascia a CUFA, a Central Única das Favelas. E o Celso, sem perder a essência do que é, sem perder esse jeitão espontâneo, foi mostrando para o mundo inteiro que favela pode ser um lugar onde vivem os pobres, mas é também um lugar de muita riqueza. Foi com o Celso que eu aprendi uma expressão que eu nunca mais me esqueci. Aliás, num evento na Alemanha, uma vez, utilizei isso, irmão. Foi com o Celso que eu aprendi que favela não é carência. Favela é potência. É isso que eu aprendi com ele. Mas, enfim, boa noite, meu amigo Celso Ataíde. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, meu parceiro. A gente tem aprendido esse tempo que a gente tem estado juntos aí muitas coisas. Você é do teu lado, do meu lado, a gente tem aprendido muitas coisas com o teu círculo de amizade também. Eu realmente tenho aprendido muita coisa, sobretudo aqui, as coisas aqui de São Paulo, que eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui carioca, né? E a gente sempre aquela rixa Rio São Paulo, aquilo sempre fez parte da nossa cultura. E quando eu chego em São Paulo para morar, efetivamente, eu descubro que tem muitos mitos nessa história. A gente se ama muito e nós somos Rio e São Paulo é uma grande família. E eu tenho visto isso na prática, né? Tanto é que eu fui muito bem recebido em São Paulo e tenho feito um trabalho nas favelas de São Paulo, hoje em 250 favelas de São Paulo, de um jeito que eu nem imaginava. Mas eu realmente estou muito feliz com o que a gente está fazendo e, sobretudo, muito feliz por estar podendo contribuir nesse momento nesse momento de tanta tensão e de tanta preocupação.
E você estava falando do trabalho nas favelas, Celso, e é sobre isso que eu quero começar a encaminhar o nosso papo aqui hoje à noite. Porque, infelizmente, o que eu mais ouço é que o coronavírus é um vírus democrático, que se espalha de igual forma por todos os espaços, por todas as classes sociais. Mas eu, pessoalmente, tenho a convicção de que o potencial de estrago do coronavírus, dessa pandemia, é muito mais intenso nos locais de menor infraestrutura. Vai ser e é muito mais intenso nos lugares onde há uma presença menor do Estado, há dificuldades maiores de saneamento, de infra básica, enfim. Eu queria só dar aqui, lembrar, inclusive, alguns exemplos que eu acho importantes da gente lembrar, para te fazer a pergunta. Que eu estou te falando que, enfim, tem muito mais, eu acredito que tenha muito mais impacto em lugares mais vulneráveis, né? Por exemplo, semana retrasada, eu tive na casa de uma mulher, né, que é uma mãe, ela enfim, é chefe de família, tinha dois idosos morando com ela, e ela tem que trabalhar todo dia, ela não tinha como ficar em isolamento, então ela vai e volta, está em situação de risco e acaba colocando em risco, inclusive, ela não tem quem possa cuidar dos pais dela, que são idosos, que estão na casa dela, né? Ela tem que tomar ônibus, metrô, enfim, voltar para casa. Outra situação que a gente percebe, que também é muito presente, é a precariedade da falta de água, da falta básica de sabonete em milhares, milhares de lares brasileiros que estão localizados nas favelas. E aí, a minha pergunta para você, Celso, qual é? Qual a avaliação que você faz da chegada do Covid nas favelas? Pelo menos sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto da transmissão e da prevenção. O que você acredita que vai acontecer nas comunidades dentro daquilo que você está vendo? E segundo, no comportamento das pessoas. Como é que as pessoas estão se comportando diante da gravidade dessas restrições de circulação? Como é que as pessoas estão reagindo diante de tudo que está acontecendo?
Bom, em primeiro lugar, acho que a gente pode falar da democratização desse aspecto específico que você coloca, em que estão dizendo que esse vírus e essas circunstâncias são democráticas. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade, basta você perceber o seguinte: hoje, quando você fala em quarentena, quando você fala hoje em isolamento social, está diante de uma. E quando você fala da favela, eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. E aí a gente está falando formalmente de 13,6 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Estamos falando de 37 milhões de pessoas, segundo o Celso Ataíde. Porque o IBGE usa alguns critérios para poder medir um aglomerado subnormal, e medidas como título de posse e quantidade de urbanização. O que faz com que Capão Redondo só tenha duas favelas. Ele não reconhece a favela do Caju, do Capão Redondo. Quem não conhece a favela do Caju não reconhece como favela, então não sei mais o que é uma favela. Então, assim como essa, há muitas outras favelas que são favelas que o IBGE não reconhece como tal. O fato é que, então, eu estou falando desse território. Então, o próprio IBGE diz que no Brasil 56% da população ganha até um salário mínimo. Portanto, mais de 100 milhões de pessoas ganham até um salário mínimo, portanto, não pode ter somente dizer 13,6 pessoas morando em favelas. Então, dito isso, eu te diria o seguinte: hoje, quando você fala em quarentena, quando você fala hoje em home office, quando você fala hoje em tudo isso, a gente precisa lembrar que as pessoas que vivem em favela, elas sempre foram alijadas dos seus direitos, a partir de uma negligência do Estado. E não é do ao atual, não. De sempre. Essas favelas existem, que é uma pena, é por conta de, historicamente, são
Perfeito.
espaços físicos que foram negligenciados.
Perfeito.
Então, isso é um ponto importante. O outro ponto que eu acho que é fundamental é que, quando a gente fala de isolamento social, as favelas já vivem em isolamento histórico, social, a vida inteira. As favelas vivem em isolamento dos seus direitos desde sempre. Então, isso é uma constante e só é a favela por conta disso, inclusive. A grande diferença é que hoje existe um outro quadro. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Poder Público sempre isolou as favelas, ela sempre aceitou esse isolamento e ela ser represada porque ela sempre sonhou. Ela sempre sonhou que a vida ia melhorar, que as coisas iam melhorar, por menos que elas ganhassem, por mais dificuldade que se tivesse, elas sempre continuam sonhando. Nesse momento, você tem um gap aí entre o sonho e uma possível tragédia, uma possível devastação dessa raça, que é a raça do favelado. Então, o fato é, hoje, mais uma vez, o favelado está dando uma contribuição importante para que o país se mantenha de pé. E aí é onde ele não pode fazer com a quarentena, é onde ele não pode fazer nenhum tipo de isolamento social, simplesmente porque quando se fala hoje, quando a sociedade olha para os hospitais e fala, olha, aqui é onde estão as pessoas tem uma atividade essencial. Mas esquece que 15% dos trabalhadores do hospital são médicos. O restante é a base da pirâmide que está entrando desse hospital, desligando o interruptor, ligando
Exatamente.
bomba de água, como
Fazendo
vigia,
comida, limpando o
como
chão.
segurança, limpando o chão, como faxineiro, enfim. Todas essas atividades que permite com que os médicos trabalhem, inclusive uma grande parte das enfermeiras também são desses territórios. O que significa
Concordo.
dizer que a base da pirâmide está funcionando para poder o Brasil funcionar, seja no posto de gasolina como frentista, seja todos os lixeiros continuam trabalhando, o lixo de todo mundo continua passando e nunca parou, nunca foi interrompido em cidade nenhuma o serviço de coleta de lixo. São os favelados que estão fazendo isso. Quando você vai hoje numa farmácia comprar um remédio, quem entra no balcão, no caixa, é um favelado, alguém de periferia. Quando você vai hoje abastecer o seu automóvel para poder tomar uma vacina, quem está lá é um frentista que mora em favela e todos os outros funcionários desse posto de gasolina. Eu podia citar N coisas. Quando você está hoje fazendo seu home office, bacana, entendendo que está tudo democratizado, você tem que lembrar que quem está fazendo a tua comida, quem está levando a sua refeição no mototáxi é um favelado. Quem está hoje, quando você vai hoje fazer a sua compra no supermercado para poder manter a tua quarentena, é uma caixa da favela que está te atendendo com medo de ser contaminado. E aí é onde está a grande questão. Aonde que está a mais real situação em que essas pessoas têm tanto medo como quem está hoje numa casa, numa fazenda, aguardando passar essa onda. A diferença é que ou elas trabalham ou elas vão morrer de fome. Não tem
E você
alternativa.
acha, Celso, e você acha que as informações de prevenção, para lavar mais a mão, o distanciamento, o uso de máscara, a preservação, você acha que essas informações estão chegando de forma adequada? Tem agentes, para além dos meios de comunicação, tem agentes comunitários para dentro das próprias favelas que estão multiplicando isso? Ou você acha que ainda há um déficit de informação e que isso pode causar um estrago maior?
Esse déficit de informação ele vai existir sempre, sobretudo porque as informações elas são feitas, na verdade, a partir de uma mídia formal, em que o ideal é que dentro dos veículos de comunicação ou das bases de comunicação tivesse a pessoa desse território para poder circular um tipo de informação capaz de fazer com que as pessoas entendam de maneira mais clara. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que além da informação não ser... Eu até acho que é ampla. Só que também tem uma outra questão que é fundamental, é que a gente está lidando com um tipo de gente que já não está nem mais tão preocupada com isso, porque elas já estão expostas ao vírus o tempo todo. Isso tem um pouco a ver com o que eu estava falando aqui ainda há pouco para você, em relação à base da pirâmide, a gente pode dividir ela em duas partes. Uma, que é 50% das pessoas que vivem em favelas, elas estão nas atividades informais. O que isso significa dizer? Que é aquela pessoa que vende bilhete, que é camelô, que uma mulher que faz cabelo, que faz unha, alguém que trabalha em baile, que trabalha em festa, festa de 15 anos, salão de beleza, salão
Não,
de...
tá ok, tá
Ah, tá
transmitindo
ok?
bem. Para mim tá bem.
Então, a informalidade é o que predomina em 50% das pessoas que vivem nesse território. Isso é um ponto. E a outra parte, as pessoas que continuam trabalhando. Então, na verdade, se você tem aí uma parte significativa das pessoas de favelas que estão circulando, transitando com esse vírus, e obviamente muito mais expostas e expondo as suas famílias. Porque uma coisa é você estar em casa com a tua família inteira, ninguém entra, ninguém sai. Outra coisa é você ter três pessoas na tua casa, no seu barraco, trabalhando, enfim, dessas atividades todas que a gente sabe, da base da pirâmide, e uma outra parte sem trabalho e em casa sem comida. Porque aí você não tem, na verdade, você não tem trabalho nesse momento, você não tem renda nenhuma, porque você é informal. E você faz o quê? Você fica em casa fazendo uma quarentena, você fica em casa no isolamento social, você vai sair. Então, muitas das vezes, sair de casa, ignorar isso, são por duas questões. Você não consegue ficar, e aí não é só a favela, não. Inclusive, se você fizer hoje um jogo aqui em São Paulo, do Corinthians e Palmeiras, pode ter certeza que vai encher o estádio. Uma parte da sociedade pode não ir, mas uma parte vai para o jogo e vai ignorar. Da mesma forma que você tem visto aí passeatas, você tem o próprio presidente da República, com um monte de gente que não são pessoas de favela, que ignoram isso. Então, independentemente do tipo de informação que você tem, você pode ignorar por várias razões e por várias motivações e por vários modelos de orientação. Na favela tem um agravante, que as pessoas não moram em residências adequadas, que permite com que elas fiquem isoladas. Elas não têm, na verdade, na sua geladeira. E aí quem eu tenho visto, não só agora, quer dizer, mas eu trabalho em favela a minha vida inteira, e sei o quanto as pessoas precisam, sobretudo porque elas trabalham de trabalhos informais, elas não ganham mensalmente, elas ganham por dia de trabalho. E o que significa dizer é o seguinte, que há 20 dias elas não recebem nada, e há 20 dias elas não podem sequer pedir para o seu vizinho, porque também não tem, e não pode pedir para o seu patrão, porque eles não têm patrão para poder pedir um vale. Então elas estão vivendo, na verdade, numa situação muito trágica. E, mais uma vez, a favela também continua cooperando, porque você não vê favela nenhuma no Brasil. Eu tenho andado por aí. Você quer falar em saque, você quer falar em anomalia, você quer falar em confusão. Ou seja, a favela, mais uma vez, e aí também eu acho que vale a pena ressaltar que as empresas, os empreendedores, estão também sendo muito firmes, muito ágeis em levar benefícios, em ajudar e sinalizar.
Porque não, vocês têm feito uma rede de distribuição de alimento impressionante. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, teu trabalho praticamente diariamente. Vocês têm utilizado a base da CUFA no país inteiro, captando alimentos dessa rede de empreendedores e distribuindo. E isso tem sido, eu diria que essa tem sido uma das redes de proteção fundamentais, especialmente para impedir o pessoal de viver a violência da fome, né? Agora, também tem, e eu fico aqui pensando, também tem um outro tipo de violência, né? que é a violência estrutural, que é a violência que aquele que o sociólogo, que o John Galton, aquele norueguês, e o médico, tem um médico antropólogo norte-americano, o Paul Farmer, que eles chamaram, lançaram o conceito de, construíram o conceito de violência estrutural, né? E esse tipo de violência de que esses caras falam e falavam, ele afeta a disponibilidade dos cuidados de saúde, que muitas vezes implicam numa decisão daquela pessoa que está fazendo o atendimento no serviço de saúde, recebendo alguém que esteja doente, a garantia ou não de alguém que de fato vai ser atendido, né? A minha pergunta para você, qual é? Você acredita que nesse momento de pandemia esse tipo de violência vai ser mais escancarada? Ou seja, vai ter mais claramente essa escolha, considerando de quem vai ser atendido e de quem não, de quem vai proteger, de quem não, de quem vai ter o mínimo de estrutura e de quem não, segundo uma questão socioeconômica? Porque isso já acontece no país, né? Eu venho aqui dizendo para quem eu encontro que, assim, a pandemia não criou nenhum novo problema para o país. O problema da fome não é novo, o problema do desemprego não é novo, o problema da falta de infraestrutura básica nas nossas favelas não é novo, o problema da falta de leitos de UTI no sistema público de saúde não é novo. Enfim, o que que a pandemia faz? A pandemia faz com que isso se torne muito mais visível. Agora, a preocupação maior que eu tenho é que nós temos também um sistema que tem violência estrutural, um sistema que separa ricos e pobres. E nessa entrada do sistema de saúde, você acha que a pandemia pode agravar no sentido de se fazer uma escolha dentro do recorte socioeconômico das pessoas? Ou seja, se tiver alguém com mais condições e menos condições, quem tiver menos condição vai morrer mais mesmo? Vai ter maior chance de morrer?
Eu acho que essa tua resposta já está respondida historicamente. Sempre foi assim, nunca foi diferente. E, inclusive, as pessoas... E esse modelo dessa violência estrutural, ela sempre existiu, e ela é tão forte que ela convence assim como racismo, que você convence alguém que você precisa
Impressionante.
Desse.
Que esse é o normal, né?
Quer dizer, se vem duas pessoas de um lado, duas do outro, e duas são brancas, estão em cima da calçada, você sabe, tá, a estrutura define quem é que tem que descer da calçada e da passagem. Quer dizer, vai depender do teu tipo, da roupa que você veste, da estrutura que você tem e do o que que você imprime. Você, por exemplo, você é branco, eu sou preto. Quer dizer, você pode ter menos cultura que eu, você pode ter menos dinheiro que eu. Mas você tem a cor do poder e eu tenho a cor da miséria. E a sociedade lê a gente de forma diferente. E eu acabo me convencendo de que isso é o normal, porque passa a ser normal. Basta você ver que na favela todo mundo é ferrado, todo mundo é duro, mas um branquinho, na hora da briga, ele fala assim: ah, mas você é um macaco. Ou seja, aí ele sabe qual é a vantagem que ele tem em relação a mim, apesar de economicamente, socialmente, a gente representar as mesmas coisas. Mas ele sabe exatamente que quando a gente sai da favela, a gente representa, a gente tem valores diferentes. Ele sabe, os pais dele sabem, e isso é impactado pela sociedade. Então, essa estrutura, ela é histórica, ela diferencia as pessoas e socialmente também. Então, isso, como você acabou de dizer, nada disso é novo. Eu acho que a grande novidade agora é que a gente não vai mais conseguir represar essas
Responder.
pessoas,
É isso.
represar essas pessoas, porque você está diante de uma possibilidade real, e espero que não, de uma convulsão social por conta da fome, porque você não vai convencer ninguém a morrer de sede do lado de uma caixa d'água cheia de água, porque aquilo é imoral, é antiético, ou porque aquilo não te pertence. Existem pessoas em casa, só para você ter uma ideia, existem nas favelas brasileiras, são 5,2 milhões de mães, das quais 37% tinham também algum trabalho, desenvolveu alguma atividade informal ou autônoma, que hoje não tem renda nenhuma. Elas cuidam de seus filhos, que estão comendo em casa porque estão fora da escola, estão comendo em casa nesse momento, e cuidam de todos os velhos que existem nas favelas. Quem cuida de velho, de idoso, são as mães. Ou é na favela. Ou ela é nora, ou ela é filha. O que se, então, essas mulheres, elas estão à base, elas estão prestes a ter uma. Ficarem loucas, porque antes elas tinham ainda alguma atividade, fica na escola, hoje elas estão em casa, no calor dessa tragédia, com medo de morrer, cuidando das pessoas, não tem dinheiro para remédio, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para nada, e não tem a quem recorrer. Então, assim, obviamente, quando você vem agora, a partir de agora, nesse momento, com a pandemia, com toda essa tragédia sendo anunciada, e ela sabendo que. Apesar da comunicação existir, dizer, olha, você precisa usar álcool gel, você precisa lavar as mãos, etc. Na prática, alguém está. Tá, é como você pedir alguém para poder fazer você fazer uma dieta e comer todos os dias verduras, laranjas, etc. Quando você não tem dinheiro nem para você comer nada. Então, alguém te diz que você precisa agir de uma certa maneira. Só que você sabe que a tua realidade não te permite financeiramente, porque você vive num país capitalista. Ou você tem dinheiro, ou você vai morrer. Ponto. Não tem muita história. Aqui, num país capitalista, amor muitas vezes é um detalhe. O que vale é dinheiro. E há pouco tempo atrás, as favelas, elas geravam 119 bilhões por ano. É o que mobilizam as favelas. Então existia dinheiro circulando, as pessoas se ajudavam, porque tinha grana circulando. Hoje não tem dinheiro circulando. Hoje acabou. Quem ia para o farol jogar uma bolinha e ganhar uma grana não está indo mais. E automaticamente não tem dinheiro. O que é que faz? Como é que consegue dinheiro?
Por onde você acha que está a saída, Celso?
Então,
Por
assim,
onde você
então.
acha que passa a saída? Além, claro, além das redes que estão se formando, da sociedade civil, das tão questionadas ONGs, né? Das tão questionadas ONGs de maneira equivocada, preconceituosa, enfim, estão fazendo um trabalho. A presença das ONGs, a presença das igrejas, a presença dos empreendedores, a presença de tanta gente. Né? Agora, e sobre o ponto de vista geral, ou seja, dessa relação entre sociedade civil organizada e governo, quer dizer, na tua forma de ver, de maneira clara, nós não temos nem tempo para fazer uma grande análise, uma análise mais profunda aqui, mas da tua forma de ver, para onde a gente tem que caminhar? Para onde nós temos que andar?
Bom, eu só queria te dizer duas coisas para poder reforçar o que você disse. A CUFA está nos 27 estados,
em São Paulo, em 250 favelas, no Rio, 250 favelas, nos outros estados, uma faixa de 180, que dá um total de 5 mil favelas. Para mim, isso é uma tragédia. O ideal é que a CUFA nem existisse, o que ela vá à falência semana que vem por falta de favela. Tomara que não tenha. Como não foi o que inventei a favela, é preciso levar algum alento, a gente vai ter que levar para as pessoas. Nesse momento, nós já distribuímos no Rio 779 toneladas de alimentos, em São Paulo, 1.200 toneladas de alimentos, e no país, 7 mil toneladas. Isso é uma marca absurdamente grande. Olha, e que é importante dizer também que nós não somos os únicos a estar dando uma contribuição, não. Como você acabou de falar, os movimentos sociais, lideranças comunitárias, associações de moradores, enfim. Todo mundo tem problemas em alguma medida, mas está todo mundo se dando e correndo todos os riscos na rua para poder passar por esse momento. Então, o que que eu acho? Como é que a gente sai desse momento? Aí, a outra reflexão, antes de te responder, já te respondendo, desculpa se eu estou me estendendo um pouco da sua resposta, é que uma das saídas é as pessoas terem um compromisso com esse tema, porque, no fundo, no fundo, muitos dos empresários e das pessoas estão tentando ajudar para salvar sua pele. Em um número muito grande, não existe compromisso com essas pessoas. Então, logo passe essa pandemia, se volta a humilhar essas pessoas de novo, se volta a ignorar e a negligenciar essas pessoas. E no próximo problema que a gente tiver, seja de qualquer natureza, a gente vai voltar a dar migalha, dar comida para essas pessoas, que, aliás, é a maior forma de você humilhar alguém é dar comida para ela.
Certeza, ainda mais de sobra, né?
Exatamente. Então, o que nós precisamos, na verdade, é levar a dignidade das pessoas, trabalho e renda para elas. Quando se dá comida, é uma humilhação. Então, obviamente que nesse momento a gente não pode olhar para isso. Se ninguém tem nada, se está chegando os alimentos, vamos levar. E aí, muito mais dentro de um conceito de uma ajuda humanitária. Então, não dá para ficar refletindo, fazendo tese de mestrado sobre esse tema. Então, a gente ajuda. Mas, na verdade, o ideal é que, se a gente tivesse uma sociedade mais equilibrada hoje, talvez a gente estivesse pensando como é que a gente monta uma quarentena em que todo mundo tivesse alguma reserva em casa. Mas a gente sabe que uma base da cidade não tem, e a gente vai ter que ajudar. Mas se a gente tivesse uma relação com essas pessoas, com essa base da pirâmide mais honesta, a gente não precisaria ajudar com comida nesse momento, mas pensar políticas outras para que a gente pudesse passar por essa fase. Eu não saberia te dizer.
Aliás, está aí o principal desafio, né? Se a gente de fato quer sair melhor disso, eu concordo com o que você está dizendo. Se a gente de fato quer sair melhor disso, se tem uma coisa que a gente precisa olhar com atenção, é a maneira com a qual a gente se relaciona com esses territórios e com essas pessoas que vivem nesses territórios, tanto como poder público, na promoção de ações e políticas públicas, como sociedade mesmo. A presença dos movimentos sociais, a presença das igrejas, a presença dos empreendedores, enfim, a integração da cidade e da sociedade se faz de forma absolutamente urgente. E nesse momento, nós precisamos de alguma maneira, fazer com que isso diminua uma vergonha histórica nossa brasileira, que é essa vergonha da desigualdade, porque essa vergonha da desigualdade que a gente naturalizou ao longo dos anos, ela pode ter um custo elevadíssimo para quem está nesses territórios, para quem está vivendo nessa condição. Mas, enfim, Celso, eu queria falar um pouco. Aqui tem uma coisa que eu tenho feito, e que, enfim, é uma das propostas das lives que eu tenho feito, que é mostrar o lado B de quem vem. É respeitar o lugar de fala, né? Mas é também mostrar o lado B, mostrar o aspecto humano. Mostrar histórias que às vezes quem veio não teve oportunidade de contar e que às vezes quem acompanha tinha muita curiosidade em saber, né? E aí eu queria falar um pouco desse seu outro lado, do lado do Celso, né? Que aliás é um cara que eu aprendi a respeitar, que eu respeitava de longe, acompanhava o trabalho, te disse isso a primeira vez que te vi, né? Mas que ao longo do tempo, na parceria e nas parcerias que a gente fez, foi um cara que eu aprendi a respeitar de perto, não só a respeitar, como a admirar. Pelo trabalho, pela dignidade, pelo homem que é. E eu queria falar um pouco desse Celso, sabe? Desse Celso pouco conhecido, né? O Celso que teve erros e acertos, o Celso que tropeçou aqui e acolá, que acertou mais que errou e que chegou onde chegou. E que hoje, por onde passa, conquistou respeito, admiração, tem as portas abertas, enfim. Mas o que eu queria falar um pouco era do Celso antes da CUFA. Né? Quando a gente fala do Celso antes da CUFA, qual que é a lembrança que te vem à mente? Qual foi, o que, que você se lembra, né? Quem era aquele Celso e qual foi a mola propulsora que fez o Celso acordar e se despertar para uma outra realidade e sair à luta?
Cara, eu vou dividir o Celso em... Eu talvez não te disser, eu não consiga te dizer qual foi essa mola, mas eu acho que a minha trajetória, ela explica um pouco o que eu estou vivendo hoje. Pode ter gente que acha, quem é Celso Ataíde? Como eu não apareço, não falo em lugar nenhum, pode ser que ache que eu faço trabalho social, porque eu me aposentei do Banco do Brasil e resolvi ajudar as favelas. Mas, na verdade, eu sou fruto da favela. Eu nasci no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Eu vivi lá até os 6 anos de idade. Minha mãe era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra. Brigavam todos os dias. E a última briga deles, minha mãe resolveu sair de casa. Eu achei que ela fosse voltar logo, porque apesar de morar numa favela, num barraco, não chovia dentro do nosso barraco. Tinha dignidade ali dentro. Ela não tinha, ela resolveu não voltar para casa e ficou andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Estamos durante 6 anos morando embaixo de um viaduto de Madureira. Esse viaduto eu fiquei dos 6 anos de idade, meu irmão com 7 anos de idade, até os 12 anos. Então, durante 6 anos da minha vida, entre os 6 e os 12, foi na rua que eu vivi, vivendo de pequenos furtos, vivendo de pedinte mesmo e tal. Me lembro que ela chorava quando a gente roubava, até que ela passava a chorar menos, menos, menos e menos, e se envergonhando menos de nós. Então, era onde a necessidade gritava e superava aquele tom de decência que ela sempre carregou junto com ela. E aí era a fome que batia. Daí a gente, então, teve uma grande chuva no Rio de Janeiro e a gente migrou para um abrigo público chamado Pavilhão de São Cristóvão. E ficamos ali durante 2 anos. Então, dos 6 aos 12 eu morei na rua, dos 12 aos 14 eu morei em abrigo público e depois a gente foi morar, então, numa favela novamente, que foi na Favela do Sapo, em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. Ali eu passei a trabalhar em jogo de cartas, carteado. Minha mãe trabalhou de vigia noturno. Enfim, eu vou dar um pulo aqui. E até que eu voltei para poder para Madureira, que é onde eu morei na rua. Eu passei a trabalhar em camelô, em Madureira, que era um bairro de arrecadação de semi muito alto, por conta do comércio pulsante. E eu voltei, então, a fazer um baile para os camelôs, que eu virei meio que chefe dos camelôs de Madureira. Um baile de charme embaixo desse viaduto, onde eu havia morado durante 6 anos, que foi o meu primeiro encontro com o território onde eu havia morado. Ali eu começo a fazer um baile de charme e eu queria ser revolucionário, porque eu aprendi com um cara na Favela do Sapo, um traficante, que a gente tinha que fazer revolução, revolução, revolução. E ele me ensinou a ser revolucionário, porque ele falava sobre Bar Palmares, falava sobre Guerra e Paz, falava um monte dessas coisas que eu não sabia o que era aquilo. Depois eu descobri que ele se dizia comunista, né? Ele era comunista ferrenho, e depois eu descobri que ele não era comunista, ele era fã do João Saldanha, ele era botafoguense, fã do João Saldanha, que era comunista. Ele apenas tentava reproduzir o que o ídolo dele era. E eu também queria ser como comunista. Mas, enfim, e aí eu queria fazer revolução. Só que eu nunca tinha ido na escola, nunca estudei formalmente em escola nenhuma. E eu ficava meio que... E aí eu não quis mais trabalhar com baile charme, fui trabalhar com rap. E nessa época eu já era sócio de duas empresas. Quando eu trabalhava de camelô em Madureira, que era Nike e Adidas. Eu era sócio das duas, embora elas nunca souberam disso. Que eu pegava, eu comprava. Hoje a Nike é uma parceira, aliás. Se ela souber disso, ela vai querer retroativo, né? Vai querer o royalty retroativo da pirataria que eu fazia.
Direitos retroativos.
É retroativo. Ela não pode nem saber disso. E aí eu comprava em São Paulo o moletom e vendia no Rio, no camelô de Madureira. E nesse trânsito eu conheci um cara chamado William Santiago, que tinha um selo chamado Zimbábue. E eu me juntei com ele, começamos a desenvolver ações com esse selo e lançamos um monte de grupos de rap, de samba, entre eles alguns que você deve conhecer, como Racionais MCs, Negritude Júnior, Pixote, MV Bill, Mr. Catra, lançando um monte de gente. E começamos a ganhar dinheiro com isso. E ao mesmo tempo, os grupos chamavam a gente de ladrão, porque eles queriam sair. A gente tinha um selo pequenininho,
Era como você, era como, é como você lançar o Messi num clube de quarta divisão. O cara quer ir embora pro Barcelona. E tu quer. E tu quer,
cara, não vê a hora de puxar o cara.
De ir embora. Aí o cara te xinga, chama de ladrão, quer ir embora, tem contrato contigo. E ao mesmo tempo você também quer ganhar o dinheiro com ele, né? Você também quer, claro, vender o cara direito. Então, qual é o time disso? Ele com medo de se machucar, quebrar a perna, e a gente aguardando uma proposta. E aí lançamos um monte de gente e eu passei a fazer parte do movimento hip hop. Logo em seguida, então, eu descubro que a gente era chamado pela imprensa como os pretinhos da periferia que protestam. Eu falava, porra, mas, quer dizer, era tão. O Mano Brown, naquela época, o próprio MV Bill, que também era um artista nosso, às vezes ele dizia assim: ó, eu vou na minha casa, eu preciso falar com a minha mãe. A imprensa dizia: olha, eles também amam. Quer dizer,
eles também amam,
é ótimo. É, qualquer coisa que o Brown diz, ou que o Bill diz, é ato de genialidade. Simplesmente porque é tão baixa a expectativa que eles têm do que a gente consegue produzir. Então, qualquer coisa, a gente diz: ai, olha, eles sentem dor. A gente anda, olha como é que eles andam. Eles têm um jeito dele. Então, assim, é sempre aquele olhar. O asfalto, os intelectuais, são sempre os cientistas. A favela é um grande laboratório e nós, favelados, somos os camundongos. Olha, eles também têm o seu saber. Eles também têm sua forma de pensar. Sempre subestimando a capacidade de produção, de elaboração que a gente tem. E eu, por não ter ido à escola formal, etc., quer dizer, apesar disso tudo, eu sou best-seller em 4 livros. Lancei livro na London School, lancei livro na MIT, em Harvard, etc. E a minha mãe, inclusive, morreu acreditando que não foi eu que escrevi os livros. Dizia, mãe,
ainda teve essa?
É. Mãe, eu escrevi. Corrigiram, que eu escrevi caminhão com C cedilha. Mas tem uma pessoa lá que só faz isso, só corrige. Mas não corrige só o meu, não. Corrige de todo mundo.
De todo mundo, pô.
O meu corrige mais um pouco, mas. Enfim. E aí, a partir daí, eu lanço a CUFA, porque eu fiz uma ruptura no movimento hip hop, em que eu disse o seguinte: olha, eu não quero ser os pretinhos da periferia que protestam. Eu quero ser aquele que comete equívocos desenvolvendo ações. E se essas ações são equivocadas, eu vou aprender a fazer de outro jeito, eu vou aprender a fazer de novo. Se eu preciso de 100 anos para poder fazer direito, eu quero começar a contar agora. Porque senão eu vou apenas montar mais uma indústria, que é da denúncia. Eu vou virar o cara da favela que denuncia o sistema. Eu não quero denunciar ninguém, eu quero contribuir para que as coisas aconteçam com a minha lógica. E parei de ficar xingando todo mundo, até porque ninguém me ouvia. A gente era os pretinhos, ficava xingando todo mundo. Quem que ouvia a gente? Ninguém ouvia a gente. Então ficava muito uma coisa de maluco, né? Xingava a Globo é isso, a Globo é aquilo. Cara, assim, eu preciso fazer a família Marinho entender que a nossa pauta é importante. Eu preciso fazer com que a família Marinho, que é o que a gente faz hoje com a Taça das Favelas, e levar uma agenda positiva para as favelas, apesar de discordar de um monte de coisa que eles fazem e da loja que eles têm. Então, não adianta eu ficar enclausurado, xingando todo mundo e achando que eu sou a solução dos problemas, ou que a minha voz é a voz da revolução, que não é. Eu sou apenas mais um louco que faz parte do sistema. A diferença é que eu quero fazer parte do sistema dentro do estádio, jogando, não mais vendendo cachorro-quente da parte de fora do estádio, tomando borrachada da polícia. Então, boa. Assim, e aí, boa. Obviamente, que a gente também está acostumado num país onde, se a gente tem um carro, a gente também é criticado, a gente tem vergonha de ter dinheiro. A gente tem vergonha de ter cultura, a gente tem vergonha de ensinar, porque todo mundo se sente ofendido com o sucesso do outro. Então, para você não ofender, você é obrigado a abrir mão daquilo para você não ofender o teu vizinho e teus parceiros que fizeram a opção de não serem tão, tão bem-sucedidos economicamente, quando num país capitalista é assim. O que eu acho que uma sociedade ela não vai ser justa se todo mundo fosse Silvio Santos. Vai ter Silvio Santos, vai ter quem vende o carnê. Agora, quem vende o carnê não precisa ser miserável, e os seus filhos, não tenham que ser alijados de oportunidade.
Claro, claro. E família, Celso? Você fala pouco da família. Mas eu, muitas vezes em que estive com você, vi o carinho. Vi o carinho com a tua mulher, vi o carinho com teus filhos. Qual que é o significado da família para você? Da tua família para você?
Família, de verdade, sem jargão nenhum, é a base de tudo. Eu falo pouco da minha família, porque minha família trabalha comigo. Então, assim, eu tenho 3 filhos e os meus filhos, eles tocam as coisas todas. Assim, a gente tá aqui nessa loucura toda, os 3 estão, na verdade, assumindo pontas expressivas, e a mulher também. Então, A gente, depois de um tempo, eu até passei a falar menos da família e dar mais espaço para que eles falem por ele, para poder não serem a mulher do céu ou o filho do céu, para que eles sejam eles mesmos, para que eles tenham, cultivem, cultuem o seu próprio sobrenome. Então, eu falar pouco e dar mais espaço, que, aliás, não é só com a família, quer dizer, até com a família Cufa, muita gente diz, você aparece muito pouco. Eu falo, quanto menos eu apareço, mais a Cufa aparece. Quem precisa encontrar a Cufa, quando as pessoas precisarem encontrar a Cufa, vão acabar me encontrando. Então, eu preciso dar voz para o Mano Brown, para o MV Bill, para a Nega Giza, para o Preto Zezé, para as Cufas de todo o país, de todos os estados. Hoje, a gente está em mais de 500 cidades. A gente não diz. Você vai entrar e vai ver as ações da Cufa efetivas, com grandes marcas como a Ambev. Hoje tem ações com a Ambev, com a Natura, com todo mundo, em que hoje, por exemplo, pelo Paulo Diniz, encostou lá 8 carretas de ovos, 40 toneladas de ovos para a Cufa, em São Paulo. A gente automaticamente fez toda a nossa comunicação e fizemos chegar nas favelas com 6 horas, justamente por conta da grande rede que a gente tem de credibilidade. Então, eu acho que quando eu dou voz para essas pessoas, eu não estou excluindo a minha voz, eu estou simplesmente fazendo ecoar a minha voz também. E a grande meta que eu tenho não é que essas pessoas reproduzam o meu pensamento, que elas possam, na verdade, elaborar as suas próprias formas de pensar e que essa elaboração seja eterna e que elas coloquem em prática aquilo que elas estão pensando, baseado nas reflexões que a gente faz junto. Então, a minha família, na verdade, é essa, com a extensão da Cufa da Rua, que faz parte da minha família também.
Me bateu uma curiosidade aqui. A gente acabou se conhecendo por causa da Taça das Favelas, no período em que eu era secretário de esportes. E eu me lembro do primeiro papo que a gente teve, quando a gente se encontrou, e aquilo tudo era um desenho, era um desejo, e o que vai ser, como é que vai ser e tal. E eu me lembro que falei, Celso, até porque tinha, naquele momento, tinha carta branca do prefeito Bruno Covas, né, para tocar. Falei, Celso, você me tem como parceiro, não apenas nisso, você me tem como, não é só uma questão do torneio, você me tem como parceiro de conceito, você me tem como parceiro ideológico, você me tem como parceiro de luta, né? E eu vou falar para você, Celso, eu não canso de me dizer, se teve, no meu período em que eu fui, no meu período, nesse ano todo que eu tive à frente da Secretaria de Esportes, se teve um momento, se teve uma oportunidade de aprendizado para mim, foi a Taça das Favelas. Pelo contato, pela presença nas comunidades, pelo conhecimento das lideranças, uma série de coisas, e principalmente por ver essa potência transformadora, socialmente transformadora, que é o esporte. E assim, ali vem na prática. Os garotos que saíram dali, o sonho. Você se lembra daquele dia da final, sabe? Final no Pacaembu, Pacaembu cheio. As meninas primeiro, depois os meninos, as famílias todas lá presentes no estádio, transmissão pela Globo, narração do César Machado, do Kleber Machado e do comentário do Casagrande, o orgulho daqueles meninos para a família deles, o orgulho daqueles meninos para as comunidades deles, enfim. E depois acabou que os meninos, de um lado, alguns poucos, acabam sendo contratados por outros grandes clubes, e os outros, mesmo que não venham a ser atletas profissionais, tem um impacto na vida para sempre, porque aquele período do torneio muda a vida deles, devolve o sonho para eles. Agora, eu vi tudo isso acontecendo, Celso, mas eu vi o sucesso, a explosão da taça, a força, a potência da taça, vi ela acontecer e tenho uma alegria imensa de poder, de forma humilde, ter participado disso. Mas como é que era a taça antes disso, Celso? Nos tempos de vacas magras, no tempo em que ninguém acreditava, no tempo em que era só um desenho na prancheta, uma boa ideia, debaixo do braço.
Tudo que a Cufa fez até aqui, ela fez com uma dificuldade muito grande e eu nunca achei que fosse ser diferente. Uma, porque eu sei qual é a minha origem, eu sei que eu não falo português sólido, sei que eu tenho uma cor e tenho uma história de favela, e quando eu falo de favela, então existe um estigma sobre tudo que eu faço, tudo que eu tenho, e tudo que eu fiz. Então eu sempre tentei convencer as pessoas que eu era uma pessoa de bem. Eu sempre tentei convencer as pessoas que eu sou limpinho. Eu sempre tentei convencer as pessoas que eu sou um cara legal. Eu sempre tentei convencer as pessoas que eu sou um cara honesto. E não chegava com um lobista, com um PowerPoint para poder apresentar nada para ninguém. Apenas chegava com muito sonho na cabeça. Então, eu tinha que passar por uma fase na minha vida em que eu pudesse também ser mais profissional e passar a convencer as pessoas. Isso mudou? Não. Isso vem mudando na medida em que eu vou conhecendo pessoas que vão fazendo ponte. Hoje você, por exemplo, que você virou um amigo e você nunca botou política na frente, eu sempre te disse, você também sempre me disse, voto não, nunca vou pedir para você. Mas agora que eu vou te falar pessoalmente, aí não é compromisso que eu tenho contigo, é compromisso que eu tenho comigo. Eu conversei com a minha mulher hoje, porque eu vou transferir o meu título de eleitor para São Paulo, para ter o prazer de votar em você e na Patrícia.
Poxa, então, obrigado.
É uma questão pessoal. É uma questão pessoal. É porque é raro, às vezes, em que você vota com prazer. Você vota que você tem que votar. Se você perguntar para a maioria das pessoas em quem votou, nem lembram quem votou. Porque não existe afinidade nem relacionamento com as pessoas a quem você votou. Tanto é que os santinhos em boca de urna funcionam.
É verdade.
Se não for, é a maior prova que as pessoas não votam de forma por prazer de votar, com compromisso. Votam porque alguém obrigou elas a irem lá. Então é muito raro quando você faz isso. E poucas vezes na vida eu fiz isso. Mesmo assim, na majoritária. A partir de um certo momento, a gente passou a ter uma taça no Rio de Janeiro, que começou a taça há 9 anos, e virou uma taça bem bacana, bem conceituada no Rio de Janeiro. Mas o grande peso que a gente deu na taça foi em São Paulo, que foi esse ano que passou, porque nós tivemos duas coisas importantes. Uma foi que a Secretaria de Esporte, que por acaso ou não era você, e tivemos muitas buchas, inclusive com a polícia militar, que não queria deixar
Eu
fazer,
lembro, meu Deus
e
do céu.
etc., porque era um monte de favelado, etc. E depois se arrependeram de ter pensado isso, porque descobriram que
Não
era uma
teve
coisa
um
diferente.
incidente, não teve um
Pelo
incidente.
contrário, só elogios da polícia militar, inclusive depois. Mas favela já espantava todo mundo, etc. Então, e não foi só da polícia, se eu for botar aqui no papel aqui, quem não queria permitir que a gente fizesse é muita gente. Porque querem represar a favela, fica até aqui, ó. Não atravessa a rua, morram aí, brinquem aí, se divirtam aí, mas não venha para cá, porque esse lugar aqui é de vocês. Teatro Municipal não é de vocês. Bom, e esse ano a gente então fez, em grande estilo, a gente teve parcerias importantes, e aí eu te digo que a Taça das Favelas passou a ter dois momentos: um antes de São Paulo, até por conta do que representa São Paulo. Quer dizer, eu sempre fui a São Paulo como sócio da Nike, sócio da Adidas ao mesmo tempo, e depois como
Acionista majoritário.
empresário de artistas, indo e voltando e tal. Mas agora que eu moro em São Paulo, aí você vê que realmente São Paulo é um mundo, é outro lugar, não perde para Nova York, etc. É realmente um lugar de grande impacto. E quando a taça chega em São Paulo, ela se transforma em uma taça de vela Brasil, a ponto de termos em São Paulo, que era para estar acontecendo agora e foi adiado por conta do coronavírus, a Copa Nacional das Favelas
Sim,
com 20
sim.
estados participando. E mais uma vez, quem é o nosso grande parceiro? A família Bezerra, a partir da Patrícia Bezerra. Então não é somente. E para mim, fazer política é isso. Não é fazer política partidária, é ter percepção do que é importante. E nesse caso específico, não é você me pedir para poder votar em você. É eu ter um entendimento. Quer dizer, para mim, o político não é aquele que pede voto, é aquele que convence o eleitor de que ele é tão importante para o eleitor, que é o eleitor que força para que ele não saia do mandato. Porque ele é tão importante, o que ele faz tem tanta relevância para os grupos, e aí não uma coisa individual, que se aquela pessoa sai do poder, na verdade, perde sentido. E a sociedade perde com aquilo. Então, na verdade, passa a ser muito mais uma necessidade das pessoas do que do político. E é por isso que as pessoas compram voto, inclusive das outras, porque
Com certeza.
aquilo só interessa para eles e não para as pessoas.
Obrigado, velho. Ó, última história, 1 minuto, e aí a gente entra no pinga-fogo. com tanta experiência de vida, com tantos lugares, enfim, com tantas histórias. Quando eu falo de história, a história mais bizarra que você viveu nesse período todo, uma história bizarra, inusitada, que você tenha vivido ao longo desse tempo, que você possa contar para a gente, que te vem à mente.
Nós temos quanto tempo aqui? 4 minutos?
Temos 2 minutos aí, aí a gente entra no pinga-fogo.
Eu não vou conseguir contar uma história em 2 minutos. Mas... Tá bom, mas...
Isso é bom, isso é craque, pô.
Não, talvez acho que eu vou contar essa história rapidamente, te respondendo uma pergunta que eu não respondi, que foi onde foi essa virada. Essa virada foi na própria rua, quando eu conheci um empresário que estava, segundo ele, ele estava na Bahia, a família foi para a Bahia encontrar com ele de São Paulo, o avião caiu e morreu a família inteira. Naquele momento ele resolveu virar mendigo, e esse cara morou na rua junto comigo, quando eu era moleque. E ele me ensinou muita coisa, me ensinou a comer de garfo e faca, me ensinou a me expressar. E muito mais do que isso, ele não ensinou para mim de forma objetiva essas coisas. Mas ele me ensinou, ele me fez acreditar que existia uma cortina e que existia alguma coisa atrás dessa cortina que eu precisava abrir. E eu ia ver um outro mundo a partir daquilo. E o que eu sempre fiz foi isso, foi buscar encontrar algo que tivesse atrás dessa cortina que cega muitas pessoas. Então, por isso, eu nunca acreditei que a favela fosse o meu limite. Eu achei que a favela fosse, na verdade, quer dizer, o meu ponto de partida para a grande conquista. Por isso, eu nunca achei que a favela é um espaço de depressão e de carência, mas um espaço de sobrevivência e de potência.
Boa. Pinga fogo, Celso. Pai pum, pai bola. Tá?
Sem ensaio.
Sem ensaio. No pinga fogo. Martinho da Vila ou Jorge Benjor?
Jorge Ben.
Carnaval de rua ou escola de samba?
Carnaval de rua.
Funk, rap ou samba?
Rap.
Anitta ou Ludmilla?
As duas estão com a culpa num projeto. Bom, não pode, eu tenho que escolher mesmo?
É.
Então, Ludmilla, porque ela joga na Taça das Favelas.
Ah, boa! Barracão ou ateliê?
Barracão, pelo amor de Deus. Já parlei francês, mas prefiro barracão.
Betinho ou Dom Helder Câmara?
Dom Helder Câmara.
Por quê?
Porque o Betinho era um fã muito grande dele. Então,
Trump ou Bolsonaro?
Eu prefiro ficar com o mestre. Trump ou Bolsonaro? O Trump.
Por quê?
Ele tá mais longe de mim.
Pelé ou Garrincha?
Eu vi o Pelé, não vi o Garrincha. Pelé.
Futebol, hein? Ou futebol?
Futebol.
E no Rio? A melhor praia do Rio é?
Praia do Rio é Garatucaia, Angra dos Reis.
Pedra da Gávea ou Pedra Bonita?
Pedra da Gávea.
Outra difícil. Rocinha ou Heliópolis?
Rapaz, as minhas duas casas, eu vou te dizer que Heliópolis, porque hoje eu moro em São Paulo, então estou mais perto de Heliópolis. O pessoal da Rocinha, por favor, entenda que eu estou sendo obrigado a escolher aqui.
Tu já virou paulista, né? Eu abri agora os comentários, se o pessoal também quiser fazer a provocação do Pinga Fogo, tranquilo, está aberto. Vamos lá. Ser negro na favela é?
Ser negro na favela é normal. Difícil é ser fora da favela. Ser negro na favela é maioria, é ser maioria.
E ser branco? Ser branco na favela é?
Uma vantagem. Porque é vantagem ser branco, porque ser branco é vantagem de qualquer parte da sociedade.
Se homem no asfalto é?
Privilégio. Se homem.
Se homem do asfalto?
É um privilégio.
E se homem do morro?
Também. Porque se homem é um privilégio, na verdade, em relação aos outros gêneros.
Um filme, Celso, a gente está em quarentena, uma das provocações que eu tenho sempre... Ó, estão falando, o Lino está falando aqui, está te provocando. Flamengo ou Corinthians?
Nenhum dos dois, eu sou banguense. Mas hoje eu tenho uma tendência a ser corintiano, porque eu não me decidi em São Paulo ainda, e as pessoas ficam dizendo que eu tenho que ser corintiano. Aí vem um São Paulino...
Tem mesmo, Celso.
Aí tem um São Paulino que me dizem que o São Paulo é o time da massa, é o time da favela. Eu fico em dúvida.
De jeito nenhum. O time do povo é o Coringão. A Loli Demeda tá perguntando para você. Chamate leão na praia ou cafezinho na padoca?
Eu como um bom paulistano hoje, padoca total de manhã cedo.
Tô falando, cara, já contaminou, não tem mais jeito.
Eu não saio mais de São Paulo.
Eu tava te falando, Celso, da indicação. A gente. Ó os caras aqui, ó o Kleber te sacaneando também. Brown ou MV Bill?
Assim, vocês me obrigam a falar as coisas também, assim, como é que eu faço? Brown me bebeu. O Brown, porque vem primeiro. O Brown, só para você entender, quando eu trabalhava com Raço, quando eu era empresário do Racionais MCs, o MV Bill, ele vendia o CD do Racionais. Então, o Bill trabalhava comigo, numa loja que eu tinha, e cobrava. Ele, como ele era muito feio e muito grande, ele era o cobrador da loja. Quem não pagava, eu mandava o Bill cobrar. E já o Racionais em 98 já estava estourado com o disco Sobrevivendo no Inferno. Então, vamos botar aqui quem vem primeiro, Tom Brown, é o grande mestre.
Boa. Um livro.
Selva de Pedra, do Preto Zezé. Chama-se Fortaleza Noiada. Filme. Eu acho que todo mundo devia ver esse filme. Falcão, Meninos do Tráfico.
Boa. Boa. Eu também acho, concordo com você. Aliás, como você falou de Falcão e Meninos do Tráfico, MV Bill, pra você é?
A expressão clássica é... Eu te diria que ele é a encarnação da expressão humildade.
As duas últimas, Celso. Pandemia é, e essa é uma que eu tenho feito para todo mundo, porque no final a gente vai fazer um apanhado com uma frase de cada um. Pandemia é?
O maior motivo para que a gente faça uma grande reflexão, um pacto nacional para descobrir que país é.
Boa. A última, Celso, queria te pedir para você, queria pedir para você deixar para nós uma palavra de esperança, que pode ser um verso, uma música, um pensamento, o que você quiser. Um minuto.
Bom, a gente falou aqui de pandemia, a gente falou aqui de movimento social, a gente falou aqui de uma série de assuntos, nenhum deles menos importante. Mas a gente falou sobretudo de favela aqui, de um território que eu conheço bem, e não conheço apenas de sentimento, mas conheço de números, porque hoje eu tenho um instituto de pesquisa que só olha para isso o tempo todo. Por isso eu digo para vocês que favela é lugar de potência, não é lugar de pessoas carentes. Carente é quem vive em abrigo público. Uma pessoa que ganha salário mínimo, que ganha pouca grana, ela tem dignidade, porque ela é um porteiro, ela é um vigia, e tem dignidade.
Celso, puxa vida, caiu. Esse negócio do... E eu estava com o cronômetro. O danado hoje me roubou 1 minuto e meio. Roubou 1 minuto e meio aqui.
Pra Mas bem ainda das, bem, é bom. Para o bem das pessoas, que já está todo mundo de saco cheio da gente já.
De jeito nenhum. Eu estou recebendo um monte de mensagem aqui no WhatsApp também. O pessoal está voltando, olha lá o pessoal voltando. Mas deixa eu te falar, a gente estava falando, até para a edição final e depois a gente deixar tudo certinho, a gente falou do MV Bill, e aí eu tinha pedido para você, dar uma palavra, trazer uma palavra de esperança, que pode ser um pensamento, uma música, uma poesia, algo que esteja contigo, que esteja no teu coração, na tua cabeça, que você queira deixar para a gente como uma palavra de esperança nesse momento tão complexo que todos nós estamos vivendo. Porque se tem uma coisa que a pandemia fez, foi igualar todo mundo, né? Nós estamos todos, nesse momento, vivendo dificuldades. Claro que cada um de acordo com a sua realidade, inclusive com os próprios privilégios, a partir dos lugares onde está, né? Mas, enfim, estamos todo mundo vivendo um tempo de angústia, de incerteza, de preocupação conosco, com a família, com a saúde, com o país, com a economia. E aí eu queria... Olha o pessoal falando, aí você estava falando. Olha o pessoal falando aqui, ó.
Olha lá. Estão falando o quê?
A Renata tá falando, ó, fantástico. Olha a Wilsilene Arraes falando, foi sensacional. Olha o pessoal falando. A Beatriz dizendo, sou estudante de relações internacionais, quero trabalhar com ações sociais no mundo e vocês são exemplos para mim. Olha só. Olha a resposta, Celso.
Tudo gente louca. Tudo gente doida.
Olha a Márcia falando, você falou que o pessoal tá cheio, ela falou, tamo não. Tá todo mundo por aqui. Até a Patrícia, pô. Patrícia tá lá na outra sala e tá aqui.
Então vamos lá. O outro aqui falou assim, ó, eu não quero saber de comunidade. É, não comunidade. Porque é o seguinte, na verdade, quando você fala, só pra a gente fechar isso, antes de você fazer a tua última pergunta, quem chama comunidade de comunidade?
Olha isso. Olha só, eu vou te interromper. Um parênteses, na verdade, Celso, porque é o seguinte. O Lino, Zé Lino, que é um amigo querido, inclusive, está dizendo aqui o seguinte: adorei o Celso falar favela e não comunidade. A Rosana está dizendo o seguinte: não conheci o Celso, sua fala é ótima. E por aí vai. A doutora Ana Luísa de Almeida está dizendo: o Celso é uma baita surpresa, uma grata surpresa. A Elaine está falando de admiração. A Patrícia falou que não perde essa figura de vista. E aí tem um monte de gente falando. Vou falar o que o pessoal está falando. O Robertinho de Cachoeira está falando que o Celso é cria de Camará.
Favela do Sapo. A Favela do Sapo é uma favela que fica no bairro de Camará. Camará é um bairro e tem uma favela chamada Sapo, que é onde eu fui criado. Oh. Quer dizer, criado a partir de 14 anos, né? Depois Nossa, da rua,
ó,
né?
A Renata falando aqui, ó, não vi a hora de ver alguém do povo aqui. Tá muito bom. O Palmeira Ramalho está falando o seguinte: o que você está comendo, Celso? Ah, uma ovinha.
Eu sabia que aqui ia demorar uma hora. Deixa eu me preparar ali.
Enfim, tem um monte. Patrícia está falando que esse ganhou nosso coração e não tem mais volta. É verdade mesmo, Paty. É verdade mesmo. Coração, respeito, admiração e a parceria na luta para a vida. Manda pau.
Bom, então, na verdade é o seguinte. O que eu acho que é importante, quando eu chamo de favela, favela é aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Quem nasce num aglomerado subnormal, eu não tenho a menor ideia do que é. Quem nasce em favela, eu sei que é favelado. O problema não é como você chama, do que você chama, é o que aquilo representa. Se você chamar a favela de Clermont-Ferrand, a partir de hoje, ó, não é mais favela, vai ser Clermont-Ferrand. Esse nome vai ficar estigmatizado com uma semana a partir do que tem ali dentro. Se tiver tiro, porrada, bomba, droga, miséria, pobreza, Clermont-Ferrand vai virar um nome estigmatizado. Então você não precisa mudar o nome, você precisa mudar a realidade. Se você pega o bairro do Morumbi e fala, agora aqui é a favela, e Heliópolis agora é Morumbi. Você quer morar onde? Você quer morar na favela, que é o Morumbi. Então, na verdade, o nome não é o importante, mas a realidade que ali se apresenta.
Então, se você. Então, esse é o primeiro ponto. É, me chamam de moreno, de marrom bombom, de moreno noturno, para não me ofender. Mas é o asfalto que me chamam. A negada me chama de preto. Porque sabe que pode me chamar de preto. Porque sabe que não é ofensa. Assim acontece com a favela. A imprensa, quando ela vai em Heliópolis, Paraisópolis, Rocinha, Cidade de Deus, e vão fazer uma matéria sobre, sei lá, uma criança que canta ópera. Fala assim, olha, estamos aqui numa comunidade carente e viemos falar com no projeto social de fulano de tal que tem esse menino que imita, sei lá, Pavarotti.
Pavarotti.
Aí é comunidade. Mas se a bala estiver com menos, se tiver morrido cinco, muda o nome na hora. Estamos aqui na favela da Rocinha, morreram cinco agora, senta, o tiro está comendo. Aí, se é associado à violência, se troca o nome. Basta vocês verem. Quer dizer, a imprensa inteira chama a favela de favela, dependendo da pauta. Ou é comunidade, quando o tema é uma coisa mais amena e etc. É como chamar alguém de preto. Se o cara fez uma merda, ah, esse negão aí, ó, esse preto aí, ó. Mas se o cara fez uma coisa positiva, olha esse moreno. Então, assim, então, na verdade, você busca uma forma de não ofender alguém quando você não, quando você imagina que aquilo seja uma ofensa. Isso é uma coisa. A favela, quando você. O que é comunidade? Comunidade são espaços físicos ou grupos que comungam das mesmas ideias. Então você tem a comunidade evangélica, a comunidade espírita, a comunidade internacional, a comunidade de medicina, comunidade de todo jeito. Para você identificar uma comunidade de território físico, então vai ter que ser comunidade favela. Porque senão, qual que é o adjetivo? Se é que é adjetivo. Tem que ter um adjetivo para você determinar. Você conhece a comunidade de quê? Território indígena? Comunidade de quê? Comunidade científica? Não, comunidade carente? Aí é para território. E aí você já determinou nesse momento que aquelas pessoas são carentes e que são que precisam de ajuda e você não é carente. Você já definiu aqui, já demarcou quem é que precisa e quem que não precisa. Gente, carente é a filha do Silvio Santos, pô. Não é o filho de muita gente que tem por aí. Você pode não ter problema com recurso, mas muitas vezes carente é o dono do carro e não o motorista dele.
É fato.
Entendeu? Então, assim, o que é carência? Vamos discutir primeiro o que significa carência para poder a gente falar disso. Porque é o seguinte, esses territórios, existem um monte de profissionais de várias atividades. Existem estudantes, seja do ProUni, do que quer que seja, que fazem engenharia, que fazem física nuclear. Essa pessoa é carente por quê? Então, o favelado, ele não pode nunca assumir carência como conceito de moradia. Porque senão, ele está definindo que o outro é o salvador da pátria e ele é o passa-fome. Quando você mora numa favela e você fala, não, eu moro numa favela carente. Então, eu sou um homem carente, meu filho é uma criança carente. Quer dizer, é você justamente se colocar no lugar que foi planejado para você. Favela não tem nada a ver com carência. As pessoas não sabem nem a origem da favela. Favela é o nome de uma planta que tem origem em Canudos. E quando houve a guerra de Canudos, os soldados que foram para essa guerra no sertão da Bahia, a eles foi prometido que eles teriam terra quando voltasse e moradia. Então, é uma planta espinhosa. Quando a porrada comeu em Canudos, nós ganhamos a guerra, eles foram para o Rio de Janeiro, nos navios, e uma grande parte é para Minas Gerais, São Paulo, outra é ficar no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e uma parte para o Rio Grande do Sul, os soldados. E houve uma conversa, um zunzunzun, de que eles não receberiam, que era um blefe do Estado, como sempre, que não iam pagar o que haviam prometido. E o que eles fizeram? Fizeram um motim, seguraram o navio, e o navio ficou no Rio de Janeiro durante 6 meses. O que eles fizeram? Eles trouxeram na Bahia, do centro da Bahia, a lembrança daquilo que foi parte da guerra, que foi a plantação que eles encontraram, que era a última fase da guerra de Canudos foi numa área montanhosa, com muita planta, que é essa planta de espinhosa que era cujo nome até hoje é favela, e levaram muda da favela como das matas como recordação. Para as plantas não morrerem no Rio de Janeiro, eles plantaram a favela, a planta, no Morro da Providência, que passou a ter o apelido do Morro da Favela. E é por isso que o Morro da Providência é considerado a primeira favela do Brasil. Porque pela primeira vez em 1815, o delegado da época mandou a primeira carta oficial que transforma o nome favela oficialmente num documento público, se referindo à favela como lugar de violência e saúde pública. E aí foi onde, na verdade, ficou esse nome favela, e os soldados então começaram a habitar esse morro e começou a habitação no Morro da Providência. O fato é que quando alguém me pergunta, Celso, mas aqui se chama de favela, aqui se chama de comunidade. Eu falei, quem se chama de comunidade? Se você buscar, quem são as maiores autoridades das favelas? São os artistas, são os interlocutores, são os cronistas. É Racionais MCs, é Mano Brown, é sambista. Aí você pega, por exemplo, artistas importantes de favela e cantos que cantam. Meu nome é Favela. Todos eles. Não existe um único artista de funk, de samba, de reggae, de qualquer coisa que chama de comunidade carente, favela nenhuma. Nenhuma. Ou seja, se esses artistas de favela que têm compromisso com a favela chamam de favela, ou não vai ser o jornalista do jornal tal que vai querer trocar de nome. Pergunta para eles, eles vão te dizer. Bom, isso é uma coisa. Mas, te respondendo objetivamente aí a
tua pergunta... Com uma aula dessa, bicho, eu vou te falar. Pô, Celso, meu, obrigado. O pessoal tá todo mundo aqui agradecendo a aula. Pô, você passeou aí história, antropologia, ciência, enfim. Fez um passeio...
Favela é cultura, porra.
Mais do que isso. E mais do que isso. Com a autoridade de quem tem experiência de vida. Com a autoridade de quem tem lugar de fala. E isso é muito forte, velho. O pessoal tá todo mundo aqui agradecendo. Tanto é que voltou todo mundo. Tá todo mundo agradecendo. Mas, enfim, fecha.
Então, quando se chama um favelado que mora numa comunidade carente, isso é compaixão, pô. Isso é não ofender. A mulher se ferrou a vida inteira. A mulher era colocada em poste e era queimada. Ela não trocou, não, pô. Ela vem ganhando espaço. A cada dia, ela não criou uma nomenclatura de homem para poder ganhar espaço. Não. É mulher e vem embora até hoje. E ela está ganhando espaço cada dia mais e vai avançando. E é mulher. O preto é preto. Não vai me ofender, não. Se tem dúvida, me pergunta. Eu vou te dizer. Você ouve as músicas de funk? Favela. Foi por isso que quando você me perguntou barracão ateliê, a resposta é tão óbvia para algumas pessoas que, veja, de onde é que vem o ateliê? Há pouco tempo atrás, a capoeira era proibida por lei.
Fato.
A macumba, que são e parte e todas as manifestações religiosas africanas eram proibidas por lei. Dois pretos juntos era o máximo que podia. Três era motim, era prisão. Bom, o tempo passa, os pretos eles eram obrigados a professar sua fé escondido, onde começou a ter e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus. Independentemente da sua religião. O que aconteceu? O tempo passa, os barracões de escola de samba são chamados de barracões porque eram barracões de candomblé e de umbanda. Era ali que eles se escondiam, nos barracões, que viravam, na verdade, o local onde eles se escondiam no mato para poder professar sua fé. E virou barracões. Aqueles atabaques, aquele som que eles faziam, aquilo foi virando uma manifestação. É, e etc. Então, se monta essa cultura popular, e é onde o nosso carnaval tem a ver com a cultura baiana, com a cultura carioca, e se mescla tudo, e é onde isso vai se manifestando nos nossos atuais territórios. Quer dizer, o Zumbi ficava num território, agora os outros pretos ficam em outros, que são as favelas, são os nossos quilombos. Bom, o carnaval, então, vira, na verdade, uma grande febre entre os favelados, e era coisa de preto. Carnaval, samba, era coisa de preto, macumbeiro. Legal. A gente sempre assumiu isso. A gente tinha preso o único crime. O preto, ele era preso há pouco tempo atrás, cujo único crime que ele estava cometendo era estar com o pandeiro na mão. Isso era crime. Bom, quando o carnaval vira uma coisa popular, é onde o preto não vai ter espaço. Todos. É onde o preto não vai estar participando. E aí, agora, o carnaval é uma coisa de todos. Nesse momento, o branco assume com seu network o carnaval, traz dinheiro, tira ele da rua, bota ele nos grandes espaços, nos grandes territórios, aí vem Chico Recarém, Rede Globo Televisão, comercializa, os brancos passam a ser os chefes do carnaval, e os pretos como testa de ferro, como presidente de escola de samba, os bicheiros como os donos do carnaval, todos eles brancos, e assim por diante. E o preto passa a ter dois... E o branco ele toma duas atitudes. Ele troca o nome de ateliê, de barracão para ateliê, que é um nome muito mais palatável, e transforma.
Até para quem vem de fora, até para os estrangeiros e tudo, muito mais
e permite. Os pretos passam a ter um espaço importante no desfile, que é empurrar carro alegórico. E todos os espaços nobres de uma escola de samba que os pretos tinham, esquece. Eles não passaram a ter mais. Ou seja, entrou a força do poder econômico na escola de samba e o preto passou a empurrar carro alegórico para ganhar R$25 por noite. Ou continuar na bateria, porque ali ele ainda não é substituído. Ele não ganha dinheiro e enche a mão de calo de sangue. Mas quem ganha dinheiro com o carnaval são as rainhas de bateria, são os destaques da escola de samba que não vão na escola e quando a escola desce, eles mudam e migram de escola. Então, por isso, eu prefiro, na verdade, eu não sou radical em querer que o samba volte para a rua. Eu acho que radical são eles, que estão comendo o boi com chifre e tudo e não dividem nada com a favela. Porque a família do Cartola está passando fome. A família dos grandes sambistas da escola de samba nas favelas estão passando fome. Aliás, eu não sei se a família do Cartola está passando fome, mas uma grande parte das famílias dos grandes sambistas históricos, não necessariamente famosos, inclusive, continuam com grande dificuldade. Então, se é para poder somente uma parte da sociedade ganhar dinheiro com samba, então eu prefiro, na verdade, que o samba volte para a rua e ninguém ganhe porra nenhuma. Bom, então, para poder fechar aqui a tua pergunta...
Foi por isso que eu te provoquei, para fechar.
E aí o fechamento que eu faço, a reflexão que eu faço aqui, ela é a seguinte reflexão. A gente falou aqui sobre uma série de temas, sobre saúde, sobre comunicação, como é que a comunicação chega na favela, e a favela não participa de nenhuma mesa que discute o destino dela. Quem fala sobre favela é quem tem uma coluna na Folha de São Paulo e no Estadão e no Jornal Globo, que nunca foram na favela, ou quando foram um dia e acham que sabem de tudo. A favela não pode contestar esses artigos porque ela não lê esses jornais. Então ela não consegue nem se organizar para poder dizer, não, essas pessoas não falam em nosso nome. Então elas falam, e aquilo vira a verdade absoluta, e o poder público faz programas de governo baseado naquilo que os seus pares contou e disse, mas que não reflete a realidade daqueles ambientes. Isso é um ponto. Dito então, fazendo aqui uma ponte de tudo isso, eu te diria o seguinte. As favelas brasileiras, elas consomem, até 30 dias atrás, pelo menos, 19 bilhões por ano. É o valor de consumo da favela. Consume e produz. Quer dizer, ela consome porque produz. O que equivale hoje ao consumo da Bolívia e do Paraguai somados? Portanto, muitas empresas que querem fazer plano de expansão vão para o Paraguai ou vão para a Bolívia quando eles não conseguiram ainda explorar, entre aspas, o mercado das favelas brasileiras. Investir nesse lugar. Não é só vender produto, é investir nessas pessoas, para que elas continuem consumindo. Portanto, a favela ela produz. Quando um favelado pega um ônibus, ele paga imposto. Quando o favelado ele vai no shopping compra uma mesa de cerejeira na Casa Bahia, ele paga imposto. Quando ele vai no cinema, ele paga imposto. Quando o favelado ele vai ver o jogo do Corinthians, ele paga imposto. Ou a sociedade dá para eles uma carteirinha de favelado, ele não paga nada e também não dá nada para ele, ou tem que dar atenção para essas pessoas. Bom, a gente no Brasil, só no norte do país, 95% dos territórios não tem saneamento básico. Você imagina as favelas do norte. O que isso quer dizer? Que esse vírus ele vai encontrar nesse território um lugar, um ambiente propício para ele se desdobrar e explodir.
Com certeza. Que é aquilo que eu estava te falando, que é a minha grande preocupação.
E vai explodir. Óbvio, por tudo que consiste naquele lugar e pelo fato daquelas pessoas, a metade delas estarem trabalhando hoje para poder o Brasil funcionar. Seja trabalhando como faxineiro nas ruas, como gari, ou nos prédios como porteiro, ou em delivery para poder entregar comida para quem está hoje fazendo seu home office, ou nos hospitais, onde eles são 80% do trabalho braçal de um hospital. Portanto, uma pessoa que liga a bomba de água do hospital todos os dias, ela é de serviço essencial também, não apenas o médico. Bom, dito isso, o país ele tem que fazer uma reflexão nesse momento, e está fazendo, de ajudar a favela, para a favela não explodir. Porque se a favela explodir, meu amigo, não tem quem segure, porque aí a gente não está falando que a gente não vai obrigar ninguém a morrer de sede do lado de uma caixa d'água. Ninguém vai morrer de fome do lado do supermercado cheio. Porque aí não é uma questão de decência, de berço ou formação, é questão de sobrevivência. Não tem jeito. E mesmo assim, mais uma vez, a favela está mostrando a sua decência. E mesmo assim, a favela está mostrando mais uma vez a sua decência em sequer falar sobre isso. Portanto, o que a sociedade está fazendo nesse momento é tentar ajudar a favela para poder evitar uma convulsão social. Porque numa convulsão social, até a sua geladeira que está cheia, ninguém vai pular o muro para poder entrar e para poder comer. E aí ninguém segura, a empresa quebra todo mundo. Então, mais do que as pessoas ajudarem, é preciso fazer uma reflexão nesse momento em como é que a gente não precisa ajudar mais essas pessoas no próximo momento quando a gente equilibra essas relações. Não é todo mundo fica rico, não, mas é ninguém ficar miserável. Dito isso, qual que é a mensagem que eu deixo? E eu acho que é a reflexão que a gente precisa fazer. Se a favela produz 19 bilhões, então as pessoas estão em casa não é porque são preguiçosas, é porque estão sendo impedidas de trabalhar nesse momento por essa circunstância.
Perfeito, perfeito.
Se a favela produz 19 bilhões e ajuda anualmente com 19 bilhões, a sociedade tem que tomar a seguinte decisão agora, hoje. Ou você divide com a favela toda a riqueza que ela gerou até aqui, ou vamos ser obrigados a dividir as consequências da miséria que a elite nos submeteu até os dias de hoje.
Uau! Uau! Uau, Celso! Uau! Parabéns, velho! Parabéns, muito obrigado! E isso é porque você me falou. Isso é porque você me falou. Eu vou contar aqui no ar, tá? Me falou, não, pô, eu tenho vergonha dessas coisas, não é bem assim esse negócio. Celso, queria te agradecer de verdade. Queria te agradecer pela lucidez, pela clareza. E como eu disse aqui, tem várias pessoas falando aqui. Olha, tem muita gente falando. É, que você tem que voltar a falar sobre isso, que tem muita coisa para ser falada, que teve uma aula hoje à noite, tinha alguém falando aqui que precisava... Aqui, ó, a Renata falando, ó, preciso colocar as crianças na cama e não consigo sair daqui de jeito nenhum.
Olha, eu sendo responsabilizado. Gente, ó, vai no meu Instagram, Celso Ataíde.
Boa!
E a gente vai lá e troca ideia. É, bota aqui, ó, meu Instagram aqui para vocês, deixa eu ver aqui. É, Celso Ataíde. Não sei se está certo ou não. Eu tô sem óculos aqui, deixa eu botar
na hora. Eu passo no meu também, gente. Vocês mandam pra mim no inbox e eu passo o endereço do Celso e passo. Até porque vai ficar marcado. E também, uma coisa importante, muita gente... já estão perguntando, a Naninha está perguntando se vai estar no YouTube. Vai estar sim no YouTube, tá? Eu acabei, por causa das lives e tudo que está acontecendo, eu acabei criando um canal no YouTube onde a gente está gravando esses papos, a gente dá uma editada, A gente está gravando, ele vai para o canal que é youtube.com/CarlosBezerraJROficial. Vai estar lá. E a gente também está transformando. Ó, o Pedro está lembrando aqui, ó. O endereço do Celso é @CelsoAtaide, com THYDE, Celso Ataide, tá? Para quem quiser seguir, o Celso é um, enfim, vocês conheceram, viram que o Celso tem muito a dizer, uma voz de lucidez e sensatez num país tão dividido, uma voz de conciliação e de esperança. Enfim, vai estar no YouTube, nós estamos produzindo também um podcast e vamos trabalhando. Celso, foi a primeira, mas não a última. Irmão, muito obrigado. Gratidão imensa. E como eu disse aqui, não só gratidão. Respeito e admiração, viu, velho? Você é o cara.
Obrigado, tamo junto. Pessoal, boa noite. Eu realmente eu não costumo falar em público. Eu realmente tenho muita vergonha. Fico acanhado, mas hoje você me pegou. E eu ratifico aqui o meu compromisso de migrar o meu voto para São Paulo, para eu ter o prazer de continuar alinhado com pensamentos de pessoas como você.
Obrigado, Celso.
Eu sou teu fã também, meu parceiro.
Obrigado, irmão. Se cuida, viu, velho?
Abraço. Eu só não gosto da tua esposa. ela me dá umas marretadas de vez em quando. minha parceira.
Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo. Boa noite.
Beijo pra família. Gente, boa noite pra vocês todos. Espero que tenham gostado desse papo e vamos junto. Tamo junto e junto e misturado. Até mais.
Valeu.
Até mais.